Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Sou Luiz Zhao. Hoje tenho ao meu lado, acompanhando-me em mais um programa, o nosso amigo português, Miguel Torres. Tudo bem, Miguel?
Olá, Luiz. Olá, ouvintes. É com muito prazer que estou aqui de novo para compartilhar as novidades do Círculo Económico contigo, Luiz, e com os nossos ouvintes. No programa de hoje, vamos continuar o tópico que abrimos no último panorama, nomeadamente sobre o muito falado grupo do BRICS.
No último programa, ouvimos a primeira parte da palestra da mídia dos BRICS, em que os representantes da imprensa dos países membros da organização expressaram suas opiniões sobre a situação atual dos BRICS. O evento realizado recentemente em Pequim tinha ainda como objetivo apresentar sugestões ao segundo simpósio sobre a situação econômica dos BRICS, que será realizado também em Pequim em novembro deste ano. Hoje vamos ouvir essa segunda parte da palestra em que o nosso colega Luiz Tasso Neto, representante do Brasil, nesse evento, avançou bastantes sugestões construtivas entre os outros representantes da mídia dos BRICS.
Além disso, a nossa colega Isabel Schuch oferecer-nos-á um exemplo de cooperação entre dois países do BRICS, a China e o Brasil. Ela entrevistou um ouvinte nosso, Marcelo Oliveira, que é diretor de venda da Rivelli, uma empresa brasileira do setor de produção e exportação de produtos resultantes do abate e processamento de aves.
Bom, vamos começar a edição de hoje com a segunda parte da palestra da mídia dos BRICS.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Devido ao sucesso do primeiro simpósio sobre a situação económica dos BRICS, evento realizado no final do ano passado em Beijing, o China Economic Net, o organizador do encontro, decidiu realizar em novembro deste ano a segunda edição. A segunda parte da palestra foi dedicada à recolha de sugestões dos representantes da mídia dos BRICS para permitir que o evento contribua mais para a cooperação entre os países da entidade.
Vamos ouvir primeiro as sugestões do representante brasileiro, nosso colega Luiz Tasso Neto. Ele realçou o papel da imprensa diante do fato da fraca presença da mídia brasileira na China.
O Brasil não tem muitos correspondentes aqui, correspondentes da imprensa aqui. Eu acho que esse evento, se vocês buscarem parceiros no Brasil, iria inclusive ajudar para trazer mais a imprensa brasileira para cá, para que os veículos de comunicação do Brasil mandem mais correspondentes para cá. Essa parceria seria importante para a troca de informações e para o conhecimento mútuo, né? Porque a partir do momento que você faz a parceria com um veículo, o outro também vai querer mandar, porque é um grande mercado a China, e cada um vai querer mostrar o seu diferencial e mostrar o seu produto melhor.
Nas relações sino-brasileiras, destaca-se o intercâmbio de recursos humanos, que deve ser abordado no evento em novembro, apontou Luiz Tasso Neto.
Eu acho que como tema para o evento dos BRICS em novembro, é muito importante falar do intercâmbio de recursos humanos. Eu acho que essa troca é muito importante em diversos níveis, em diversas áreas, em diversos setores da economia, da produção, enfim. E um outro tema muito importante dentro desse aspecto é a questão do visto. Os chineses têm muita dificuldade para conseguir visto para ir trabalhar no Brasil. Muitas fábricas chinesas estão no Brasil e querem levar trabalhadores chineses, mas a dificuldade do visto é muito grande e também para trabalhadores brasileiros virem para a China é uma dificuldade muito grande. Então essa questão do visto é um aspecto muito importante a ser discutido nesse próximo encontro dos BRICS.
Com a aproximação dos Jogos Olímpicos, que serão realizados em 2016 no Brasil, Neto considera que a China pode ajudar o Brasil com sua experiência nos Jogos Olímpicos de 2008, tema que também pode ser discutido no simpósio.
Um outro tema muito importante para nós, brasileiros, são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que serão realizados em 2016, no Rio de Janeiro, e é um evento que traz muitas oportunidades de negócio, porque o Brasil tem grandes problemas de infraestrutura e grandes problemas nas cidades, e precisa resolver isso. Além das parcerias econômicas, das parcerias de negócio que poderiam ser feitos em relação à construção de infraestrutura e tudo mais, também a experiência da China na organização dos Jogos Olímpicos, como foi em 2008, que foi um sucesso, seria muito importante para a gente, para o brasileiro, já que vocês realizaram com tanta propriedade o evento. A gente gostaria de receber essa experiência de vocês, essa ajuda de vocês para organizar o nosso da melhor maneira possível.
O representante da mídia da Índia, Konda Mohan, correspondente da Press Trust of India na China, disse estar a aguardar com antecipação a criação do Banco dos BRICS. Penso que um dos tópicos mais importantes no simpósio será a criação do Banco dos BRICS. No atual contexto negativo da economia dos BRICS, o estabelecimento desta instituição financeira parece mais urgente e traz grandes expectativas. Todos esperam que o Banco dos BRICS exerça um papel semelhante ao Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional para prestar ajudas financeiras e estimular fluxos de fundos e investimentos entre os BRICS, de forma a promover o desenvolvimento económico dos países da organização.
John Bailey, chefe do escritório do ITV na China, quinto canal de televisão terrestre da África do Sul, deu suas sugestões sobre a organização do evento em novembro. Como cada país dos BRICS tem suas vantagens em diferentes áreas, sugiro que se organizem discussões com tópicos específicos, tais como agricultura, energia, biologia, ciência e tecnologia, etc., em vez de discutir os negócios e investimentos de modo geral.
Bom, amigos ouvintes, esta é a segunda parte da palestra da mídia dos BRICS, em que os representantes deram as suas sugestões sobre a organização do simpósio que será realizado em novembro. A seguir vamos conhecer um exemplo de cooperação entre dois países dos BRICS, nomeadamente a China e o Brasil, através da empresa brasileira Rivelli Alimento. Mas antes disso, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já a seguir.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://português.cri.cn.
Caros amigos, estamos de volta ao nosso panorama econômico. Continuamos agora as nossas reportagens de hoje.
As estatísticas mostram que o consumo anual de carne de frango per capita dos chineses é de 12 quilos, mas poucos prestam atenção à origem da carne e muitos menos têm consciência de que esse produto pode vir do outro lado do planeta. No entanto, é precisamente isso que acontece. Sem que nos apercebamos, o frango do Brasil já entrou no mercado chinês e a sua exportação tem avançado de forma consistente.
Em 2004, o acordo de agronegócio foi concluído no pacote de cooperação entre a China e o Brasil quando o ex-presidente chinês Hu Jintao visitou o país sul-americano. Nosso ouvinte brasileiro Marcelo Assunção de Oliveira, também diretor de venda da Rivelli Alimento, abatedouro de aves em Minas Gerais, no Brasil, tinha visitado diversas vezes a China para encontrar oportunidades de cooperação nessa área. Desta vez, numa feira para promover seus produtos na China, ele aceitou nossa entrevista e falou de sua relação com o país asiático.
Marcelo visitou a China pela primeira vez em 2003. Ele recordou vários contactos seus com a China durante os últimos 10 anos e contou-nos as suas impressões sobre o país.
A primeira viagem foi há 10 anos atrás, por ocasião de uma feira na cidade de Shanghai, e nós viemos participar desta feira representando a nossa empresa e também o Brasil. É sempre bom voltar aqui em Beijing e ver como que a cidade desenvolve, como a cidade cresce e nos surpreende. Quanto mais a gente acha que conhece, que já ouviu falar da China, a gente percebe que não ouviu falar nada e não conhece nada. Cada vez que a gente vem, é uma surpresa melhor ainda. Desenvolve-se muito, o crescimento da cidade é fantástico, a internacionalização da cidade é fantástica, o progresso é muito grande. Não há como comparar 10 anos atrás com os tempos atuais. Não há.
Apesar de serem países entre os quais existe uma grande distância, Marcelo está otimista em relação à cooperação de negócios entre a China e o Brasil, dois países que fazem parte dos BRICS.
Brasil e China estão em lados opostos do mundo, mas ao mesmo tempo lado a lado no campo dos negócios. Brasil e China são grandes parceiros de negócio e a cada dia que passa isso vai se destacando ainda mais. Hoje, por exemplo, Brasil e China fazem parte de um grupo de países que são os BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia e China, que fazem parte desse conglomerado de países, e não há, apesar da distância, não há dificuldade, somos grandes parceiros, Brasil e China são grandes parceiros.
Ao falar dos seus negócios com a China, Marcelo afirmou que nestes 10 anos, com o desenvolvimento da sua empresa no Brasil, os negócios com a China também cresceram bastante.
Naquela época nós estávamos começando a fazer os negócios com a China, daí a importância da nossa presença naquele evento. De lá para cá, os negócios nossos vêm crescendo, vêm desenvolvendo bastante, até porque nossa empresa é uma empresa brasileira, mineira, né? A gente está em Minas Gerais, e somos produtores de frango. A gente produz e exportamos frango para várias partes do mundo, e inclusive aqui para a China também. Então, foi em 2003, nós estávamos começando, e hoje, graças a Deus, os negócios já desenvolveram bastante com o mercado chinês.
Há 10 anos, a Ribelli iniciou embarques de carne de frango para a China, só que as exportações têm sido feitas por meio de Hong Kong. Com uma expansão sucessiva, o volume exportado pela empresa chegou às 4 mil toneladas no ano passado.
A expectativa para 2013 é de aumentar esse número em mais ou menos 10%, disse Marcelo Oliveira. Por isso, o empresário veio à China para tentar exportar frango de forma direta e assim possibilitar uma maior rentabilidade dos seus produtos. Para expandir os negócios na China, o mais importante é entender as necessidades e hábitos de alimentação do povo chinês e é indispensável uma compreensão mútua, afirmou Marcelo.
Os nossos negócios, o negócio da nossa empresa, a Rivelli, com o mercado chinês, é uma realidade. Né, já como te disse anteriormente, desde 2003 que fazemos negócios aqui, até porque nós produzimos frango, né, e frango é um alimento barato e muito saudável, não há como não ter no prato do povo chinês, então é uma realidade sim, e que nós precisamos desenvolver isso mais, precisamos, o povo chinês, cada dia que passa, ele aprende ainda mais a consumir o frango, porque é comum o chinês consumir o pezinho do frango, a asinha do frango, né? Isso é comum, mas à medida que o povo chinês está se desenvolvendo, que a economia chinesa vem crescendo, o povo chinês está consumindo produtos mais caros, de valor mais elaborado, como por exemplo o peito, a coxa desossada, né? Então as oportunidades são muito grandes e é daí a importância da gente estar aqui entendendo o povo chinês para fazer cada vez mais negócio com o povo chinês. A gente sabe que a China é um grande produtor de frango, é um dos grandes, é o segundo maior produtor de frango do mundo, mas com o tamanho da população é muito pouco. É preciso que o Brasil produza e outros países produzam, e a Rivelli é uma das grandes empresas brasileiras querendo e produzindo para atender o povo chinês. Por mais que a gente venha, por mais que a gente já tenha vindo e continue vindo à China, não há maneira mais fácil, né, de se entender as especificidades do consumo chinês do que você tratar com as pessoas de China, né? Então é muito comum a gente ter pessoas que têm interesse, são chineses que têm interesse em fazer negócio conosco, nos orientando, nos assessorando e nos mostrando como fazer melhor para atender o povo chinês. Então, a gente é sempre muito bem assessorado pelo chinês, pelo povo chinês, pelo técnico chinês, interessado em adquirir nossos produtos. Então, a gente abre as portas da nossa empresa para que ele abra as portas da China para nós.
Marcelo tem boas perspectivas sobre seus negócios no mercado chinês e espera que mais empresas dos BRICS venham procurar oportunidades na China de forma a contribuir ainda mais para a cooperação comercial entre os países dos BRICS.
E bom, caros ouvintes, o nosso panorama econômico de hoje fica por aqui. Só nos resta despedir-nos. Até à próxima.
Um abraço a todos e tchau, tchau.